Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária com o tema Vigilância Sanitária no Século XXI, Compromisso com a Saúde. Teremos neste momento a conferência Participação e Controle Social no Estado Democrático de Direito. Nós convidamos para coordenar esta mesa o doutor Carlos Silva, médico de saúde pública do Estado do Rio de Janeiro e secretário executivo da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Abrastco. Podemos saudá-los com uma salva de palmas, tá? O nosso coordenador da mesa, doutor Carlos Silva. Para fazer a apresentação do nosso conferencista, passamos a palavra ao coordenador da mesa. Tenham todos um bom trabalho e um bom dia.
Alô, bom dia a todos e a todas. É com satisfação que vamos dar continuidade ao 5º Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária, hoje trabalhando um dos seus eixos, que é a participação e controle social para a proteção da saúde. E vamos ter a oportunidade de ouvir uma conferência sobre participação e controle social no Estado Democrático de Direito. E para proferir essa conferência, nós temos um prazer muito grande de contar com o Dr. Marco Aurélio Nogueira, que é professor titular de Teoria Política da Universidade do Estado de São Paulo, do campus de Araraquara, doutor em Ciência Política pela USP, com pós-doutorado na Universidade de Roma, foi diretor da editora Unesp e da Escola de Governo e Administração Pública da Fundap, em São Paulo. Tradutor, ensaísta e colaborador do jornal O Estado de São Paulo, é autor, entre outros, dos livros Em Defesa da Política, pela editora Senac de São Paulo, Um Estado para a Sociedade Civil, Temas Éticos e Políticos da Gestão Democrática, da editora Cortês, e Potência, Limites e Seduções do Poder, da editora Unesp, também em São Paulo. Então gostaria de contar com o professor Marco Aurélio Nogueira.
Muito bom dia. Vocês desculpem aqui a performance para subir a escada, mas como eu estou num ambiente de pessoas da saúde, eu tenho alguns problemas de saúde, então eu tenho que subir devagarzinho. Mas eu estou vivo, bem, espero cumprir a minha missão aqui até de modo bastante adequado. E eu queria, evidentemente, começar agradecendo demais aqui aos organizadores do simpósio, que eu faço aqui na pessoa do Carlos, da Abrasco, por essa possibilidade que me está sendo dada de poder conversar com vocês a respeito de temas que me são de grande interesse, mas que eu acredito que sejam de interesse de todos e que são temas que, de certo modo, ocupam uma posição estratégica hoje nas diversas agendas da sociedade contemporânea e, particularmente, da sociedade brasileira. Os temas a que eu me refiro são os próprios que estão no título dessa conferência: Participação, Controle Social, Estado Democrático. Eu começaria, até para justificar direito por que eu considero que eles são tão estratégicos assim, e aliás diria que não sou só eu que considero, a própria organização do Simbravisa parece pensar do mesmo modo, porque senão não teria incluído um tema desse numa sessão de abertura do último dia do Congresso, do simpósio. E eu diria, para começar, que valeria a pena hoje nós nos fazermos, a nós que somos, digamos, teóricos de alguma área da política pública, de alguma área da sociologia, da ciência política, nós que somos operadores dos sistemas, e nós que somos cidadãos democratas, né, no início do século XXI, talvez nós devamos nos fazer uma pergunta que eu vejo como uma pergunta retórica, mas não desprovida de sentido prático. A pergunta que eu vou fazer, mas não sei se terei condições de responder inteiramente, é a seguinte: será que ainda nós podemos esperar contar com formas efetivas de controle social? Eu volto a dizer, é uma pergunta retórica, né, provocativa, não quer dizer que eu esteja respondendo de modo afirmativo a essa pergunta, mas ela é uma pergunta que me parece carregada de um certo sentido. No fundo, no final de uma especulação a respeito disso, nós poderíamos ter uma espécie de reflexão sobre o modo de vida que nós temos hoje. Será que o nosso modo de vida comporta aquilo que nós chamamos de controle social? Será que dá, nessa sociedade muito atomizada que nós temos e vivemos, na qual nós vivemos, que é paradoxalmente uma sociedade muito conectada, ela é atomizada, mas muito conectada, é uma sociedade muito dinâmica, muito veloz e, ao mesmo tempo, muito individualizada. Será que nessa sociedade nós temos como esperar que a cidadania, que a comunidade política de homens e mulheres produza os impulsos necessários para que se tenha formas efetivas, eficazes, eficientes de controle social? Bom, então, digamos que essa pergunta retórica vai funcionar aqui como uma espécie de pano de fundo das minhas considerações. E eu começo essas considerações, tendo essa questão como pano de fundo, com uma outra afirmação forte, mas que eu não vejo como sendo retórica. É uma afirmação com a qual eu consigo estabelecer uma relação de maior intimidade, de maior positividade. A afirmação é a seguinte: nós estamos entrando num tipo de sociedade que poderia ser adjetivada de sociedade participativa. Nós não estamos mais imersos numa sociedade de pessoas que obedeçam a ordens, por exemplo. O tipo de cidadão, de habitante dessa sociedade atual, é predominantemente questionador. É, como nós costumamos falar, é um habitante reflexivo. O integrante dessa sociedade é reflexivo, mesmo que ele não tenha os aparatos técnicos, científicos, filosóficos, intelectuais, para fazer reflexões. Ele é reflexivo porque ele é obrigado, e o verbo correto, a palavra correta é essa, é obrigado a processar informações em escala altíssima. E quem processa informações no nível que nós processamos hoje é, querendo ou não querendo, um ser reflexivo. Nós, por processarmos tantas informações, nós estamos nos tornando pessoas que escolhem o tempo todo. Nós fazemos opções. Mesmo que o leque de opções, em determinadas ocasiões, seja muito pequeno. Mas nós temos que fazer escolhas. Às vezes as escolhas são muito banais, mas são escolhas. E às vezes elas são escolhas sérias, como por exemplo, escolher o presidente da República. É uma escolha séria que tem impactos sobre 200 milhões de pessoas, se não mais, fora do Brasil também tem impacto. Tem impacto no longo prazo, porque ninguém escolhe o presidente pensando que ele vai simplesmente atuar num âmbito temporal muito localizado, né? E tem impacto também porque ele reflete no conjunto das relações sociais de uma sociedade. Então se trata de uma escolha séria, uma escolha pública séria. Mas quando nós entramos num sistema de política pública, nós também fazemos escolhas. Quando nós escolhemos, e aí o leque é muito estreito, adquirir um plano médico no mercado, em vez de forçar as portas do sistema de saúde e exigir que ele cumpra aquilo que está escrito na Constituição, nós fazemos uma escolha. E essa escolha não é inocente. Ela tem efeitos. Então, essa sociedade de seres reflexivos nesse sentido tem, digamos assim, uma estruturação muito adequada para que esses seres reflexivos se tornem seres com potência cívica grande. O que eu quero dizer com isso? Seres reflexivos, que são capazes de digerir informações, de mexer com informações, de usar informações na intensidade que nós somos hoje, são seres que têm uma base muito grande para agir tendo em vista aquilo que nós, filosoficamente, podemos chamar de bem comum. São seres capazes de fazer comparações. São seres capazes de sair de si e pensar nos outros. Eu estou falando isso de uma maneira assim, meio simplória, talvez até meio piegas, mas eu sei que esse caminho é um caminho discursivo interessante no mundo que nós estamos vivendo. Agora, esses seres reflexivos que querem fazer as coisas por si, que não esperam, digamos assim, que alguém faça as coisas, são os seres típicos. Não quer dizer que todos os seres do Brasil, todos os habitantes do Brasil, sejam desse jeito. Mas poderão vir a ser. Nós temos, no entanto, algumas barreiras para ultrapassar. Alguns obstáculos precisam ser ultrapassados para que esses seres, potencialmente, esses seres reflexivos e potencialmente participativos e cívicos, se tornem efetivamente cidadãos ativos. Que é, digamos assim, o grande desafio da sociedade contemporânea e é a base de qualquer reflexão, de qualquer discussão a respeito de controle social. Então a gente poderia contrapor ou agregar a pergunta retórica a respeito das possibilidades do controle social uma segunda ideia, essa não retórica, que seria o seguinte: para que nós tenhamos o controle social, nós precisamos da cidadania ativa. Nós não podemos ter controle social se a cidadania não for ativa. A cidadania ativa, o que significa falar em cidadania ativa? Eu sei que essa é uma expressão usual entre nós, entre vocês, entre todos nós que trabalhamos com esses temas. O cidadão ativo não é tanto aquele cara capaz de fazer vibrar uma pauta de direitos, mas é aquela pessoa capaz de fazer vibrar também, e em determinados momentos com mais força, uma pauta de deveres. É alguém capaz de se colocar nos sistemas com capacidade de cobrar o cumprimento de determinados deveres, inclusive os dele próprio. Que essa é uma dimensão que, às vezes, na discussão sobre cidadania, nós perdemos de vista. Nós muitas vezes chegamos à conclusão de que o cidadão é só aquele que faz a luta pelos direitos, que não tem nenhum tipo de obrigação. Mas o cidadão ativo, o cidadão integral, digamos assim, ele é essencialmente uma figura da sociedade moderna com disposição, eu poderia até dizer assim, com disposição ao sacrifício, que é a disposição de se sentir obrigado a algumas coisas. Obrigado, por exemplo, a participar. O cidadão ativo não tem desculpas por um eventual surto de não participação. Ele não tem desculpas. O cidadão ativo não pode repousar do seu dever participativo. O que não significa, evidentemente, que ele tenha que ser militante de alguma coisa em tempo integral. Que ele não possa ter vida privada. Que ele não possa ter lazer, amor, bebedeira, o que quer que seja. O cidadão ativo, ele tem que estar ativo, não necessariamente do ponto de vista prático. Ele pode estar ativo do ponto de vista intelectual. Ser um crítico da vida. Ser capaz de pensar a vida e difundir o que ele pensa da vida em diferentes circuitos. Então, essa figura do cidadão ativo, ela encontra, no mundo que nós vivemos, muitos obstáculos para se afirmar. Eu gosto muito de algumas frases de efeito. Por exemplo, uma frase de efeito é assim: nós temos muita participação, mas temos muito pouco participação política. É como se eu dissesse assim: nós, as pessoas do século XXI no Brasil, nos mexemos muito, mas produzimos pouco. A relação entre movimentação e produtividade política, ou qualquer outra produtividade, não é harmoniosa. Eu, um tempo atrás, num livro que eu escrevi, esse Um Estado para a Sociedade Civil, eu tive a ousadia de escrever um capítulo nesse livro dedicado ao que eu chamo de sofrimento organizacional. Como se nós, que é uma metáfora que eu uso para dizer, para me referir a essa dissonância entre movimentação e produtividade no âmbito das organizações. Se eu pegar qualquer organização, a minha, por exemplo, que é a única que eu conheço integralmente, que é a universidade, eu não tenho nenhuma dificuldade para perceber isso. Nós, na universidade, nos movimentamos de modo quase que frenético. E a nossa produtividade, na melhor das hipóteses, está estampada no Lattes. Eu digo na melhor das hipóteses, porque todos nós sabemos que o Lattes não é lá essas coisas. Não sei se vocês acham isso, eu acho. O Lattes, não que ele não seja um indicador interessante, é interessantíssimo. E não, eu também não estou dizendo que ao preencher o Lattes nós falseemos, fabriquemos algumas falsidades. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o Lattes, ele é um agregado de informações que não necessariamente revelam o verdadeiro caráter técnico, intelectual, pessoal do seu autor. Então a nossa produtividade, Estou falando de modo muito genérico, tem áreas e áreas que precisariam ser discriminadas. A nossa produtividade, na melhor das hipóteses, é aquela que está lá no Lattes, ou aquela que os programas de pós-graduação da universidade elencam para fazer o relatório para a CAPES no final do ano, no final de cada triênio. Quantos artigos, quantas conferências, quantos cursos, quantos alunos, quantos? E isso não é suficiente para que se ateste a produtividade de uma instituição. Do mesmo modo que nós podemos olhar as instituições e ver que todos querem o tempo todo participar de tudo e ao mesmo tempo querem que as decisões sejam tomadas rapidamente. Não há nada mais contraditório entre do que a relação entre alta participação e rapidez decisória. Se eu tenho muita participação, eu tenho que dilatar o tempo da decisão. Ou então, essa participação é puramente uma coreografia, não é para valer. Se eu vou participar muito, se eu vou defender a participação, que todos se envolvam, que nós funcionemos sempre em assembleias permanentes, etc., etc., eu não posso ter decisões rápidas. Eu tenho que ampliar o tempo de deliberação para que todos efetivamente participem. Do mesmo modo, eu posso também verificar que determinadas questões, elas não necessariamente estão ao alcance da dinâmica participativa em nível máximo. Porque são questões, muitas vezes, de dimensão técnica que escapam do entendimento de todos. E isso tem a cara do mundo que a gente vive. Nós vivemos num mundo que tudo ganhou uma densidade técnica científica extrema, a ponto do cidadão comum, mesmo aquele ativo, ter que se tornar especialista em várias coisas para poder cumprir essa expectativa da cidadania ativa. Tem aquilo que eu poderia chamar, dizer, copiando um saudoso amigo meu, Carlos Estevam Martins, todo movimento, toda dinâmica de participação tem custos. E às vezes esses custos são tão elevados que acabam por abortar a participação. Uma coisa é nós participarmos, imaginarmos a participação num município do interior de São Paulo. Outra coisa é nós imaginarmos a participação na capital de São Paulo. Há um custo ali, por exemplo, o custo do transporte. Não o custo financeiro do transporte, que esse pode ser aliviado, mas o custo do tempo que eu gasto no transporte, entre sair do meu trabalho e ir a uma associação ou aonde quer que seja, para participar, para fazer um ato de participação, de cidadania. Tem um custo. Tem um custo que é o de processar de modo inteligente as informações de que eu necessito para poder deliberar em determinados ambientes. Não adianta eu ir numa assembleia que vai tomar decisões a respeito de tais coisas se eu não estiver minimamente informado, a não ser que eu vá nessa assembleia apenas para fazer agitação, o que é uma coisa válida, mas é bastante improdutivo. É válido, mas não é eficiente. Eu lá não vou agitar para defender a greve. Não, tá bom, bacana, mas eu quero saber da decisão. Quero saber se no final dessa greve eu vou ter algum retorno para a população, para os interessados ou não. Porque senão fica uma coisa de herói que não vale muito, digamos assim. Então, esse é um obstáculo. O obstáculo de fazer com que a potência participativa das pessoas seja traduzida em termos políticos, possa, digamos assim, produzir efeitos sobre a vida dos outros de modo positivo. Bom, Aí eu pararia um pouco esse caminho e diria o seguinte: a nossa sociedade é participativa também por um defeito sistêmico. Eu acho que ela é participativa, foi o que eu tentei dizer até agora, por conta da estrutura em que nós estamos vivendo. Essa estrutura conectada, veloz, com muita tecnologia, com muita informação, com muita globalização, com muita visualização de coisas, né? Isso nos empurra para ser participativo. Mas há um defeito sistêmico que também nos empurra para a participação. E esse defeito sistêmico, que eu estou chamando entre aspas, é um defeito que eu localizo no sistema central da nossa sociedade, que é o Estado. Há um defeito no Estado que nos empurra para a participação. Nos empurra por caminhos estranhos e não necessariamente produtivos. Onde é? O que eu estou falando de defeito no sistema central? Primeiro, seria cômodo, até fácil, nós falarmos dos defeitos da política, do sistema político, que é uma parte do sistema central. Eu não acredito que alguém, em sã consciência, né, aliviado das paixões partidárias, consiga sustentar uma ideia de satisfação em relação à política que se tem hoje. No Brasil, na Argentina, no México, na França, na Alemanha e no Quirguistão. Em nenhum lugar as pessoas estão satisfeitas com a política. Vale dizer, com o sistema representativo com o qual se faz a política. Porque é esse sistema que vigora. As pessoas também não estão muito satisfeitas, assim, com a parte participativa da política. Ainda que esteja mais satisfeita com ela do que com a parte representativa. Nós não confiamos mais nos políticos. Nós não achamos mais que os partidos políticos sejam mecanismos de transformação da sociedade. Podemos até da boca para fora dizer isso. Ah, eu sou do partido X porque ele é a vanguarda da... Mas isso a gente fala assim, ou por um certo tipo de fanatismo extremado, ou por conveniência, ou por fundamentalismo, vamos dizer assim. Mas, de fato, os partidos não estão fazendo isso. Os congressos não estão dando, não estão assimilando as demandas da sociedade. Como se entre ele, congresso, e a sociedade, existisse um buraco. As pessoas têm os seus problemas e esses problemas não chegam ao Congresso, não chegam aos parlamentos, ou chegam aquele o ruído enfraquecido, um som fraco, não o som forte. E, portanto, ao chegarem de modo fraco, não pautam as discussões congressuais, parlamentares. Ou será que eu estou exagerando? Ou será que nós tivemos uma campanha presidencial belíssima em 2010? Ela foi horrorosa, independentemente dos resultados, não estou discutindo os resultados. Estou discutindo aquilo que 3, 4 candidatos representaram durante 6 meses. A mensagem, vamos dizer assim, que eles passaram para a sociedade. Qual foi? Nenhuma. Nenhuma. As pessoas se posicionaram nessa eleição dentro do eixo continuidade ou mudança. Só. Eu posso estar exagerando, certo? Mas acho que não estou exagerando muito. A campanha foi de baixíssima qualidade política. Não discutiu os problemas das pessoas. Então, se as pessoas olham isso, veem isso, veem os jornais, veem os casos de corrupção, vamos dizer assim, veem a performance dos políticos, de todos os partidos, não estou falando de um, de outro, é uma coisa geral, mundial, por que é que elas vão continuar acreditando que o sistema político pode produzir alguma coisa? Claro, sempre há a hipótese das pessoas acharem isso por fé, por convicção. Né? Mas fé e convicção sem fatos são coisas frágeis. Não produzem, digamos assim, cidadania ativa. As pessoas podem também continuar esperando coisas da política de uma perspectiva paternalista, porque é uma porcaria tão grande quanto qualquer outra. Ah, não, é obrigação do presidente, do governador e do prefeito fazer as coisas para me tirar da pobreza. É obrigação mesmo, mas se o cara que diz isso age assim e recebe assistencialismo por parte do Estado, ele jamais vai ser um cidadão ativo. Ele vai ser um cara passivo. Um sujeito que vai receber benefícios e não vai dar nada em troco. Não vai aprender em troca. Né? Não vai aprender a se jogar na luta, vamos dizer assim. É um exagero que eu estou falando, mas é algo que valeria a pena a gente pensar. Né? Então, se há um defeito sistêmico no sistema central, um defeito no sistema central, que afeta, eu estou destacando esse ponto, a política, daí pode vir um incentivo para que as pessoas façam política por si só. O que seria isso? Seria, por exemplo, se jogar em ações voluntárias. É? Ou será que não há muita gente que faz voluntariado pensando em compensar a ineficiência de certos sistemas políticos, de certos sistemas de políticas públicas? É? O voluntariado tem a cara do mundo que a gente vive. Ele é uma ação participativa. Ele reflete a participação. Em vez de esperar que a escola eduque os meninos, eu crio uma ONG e vou eu mesmo educar dentro das minhas possibilidades. Ou dar uma sopa para quem não come, ou fazer qualquer coisa. Tudo muito bonito, muito justo, muito adequado e que tem que ser estimulado. Do meu ponto de vista, que já passei de cristalizações ideológicas muito duras, que deve ser estimulado até mesmo quando feito por empresas. Porque há um voluntariado das empresas, a tal da responsabilidade social. É participação também isso. Tem a ver, as empresas... Ah, não, mas a responsabilidade social das empresas é marketing. Bom, mas o que não é marketing nesse mundo que a gente vive? Isso que está atrás de mim, aqui não é marketing, por acaso? Eu não sou o marketing? Não tenho estratégias de marketing para falar, para ser convidado para vir a Simbravisa, né? O marketing está em tudo, e sobretudo nas agências ou nas instituições típicas do mercado. Bom, então, esse é o primeiro elemento do defeito. A política está falhando. E de certo modo, me valendo de outra frase retórica, ela está produzindo mais problemas do que soluções. E essa produção de problemas tem a ver com o afastamento das pessoas. As pessoas se frustram, se desiludem, se decepcionam e passam ou a fuzilar a esfera política no seu todo, virando as costas para elas, ou a tentar encontrar formas novas para compensar a ineficiência das formas predominantes de política. Um pouco da força da ideia de participação tem a ver com isso. Nós achamos, e eu pessoalmente acho que nós achamos corretamente, que a participação pode ajudar a que se saneie a esfera política em sentido próprio, dando, digamos assim, um novo oxigênio ao mundo da representação política. Porque o mundo da representação política não vai desaparecer. Né? Por mais que nós sejamos adeptos, por exemplo, da democracia participativa, a democracia representativa não vai desaparecer. E eu diria até mesmo, ainda bem que não vai desaparecer. Porque numa sociedade de 200 milhões, não dá para as coisas funcionarem apenas na base da democracia participativa. Nós ainda continuaremos precisando de deputados, senadores, vereadores, né? daqueles ritos deliberativos que os congressos, as assembleias fazem. Agora, nós podemos, pela dinamização da democracia participativa, colocar uma espécie de cunha no sistema da representação, fazendo com que ele pulse de outra maneira. Eu acho que essa é a grande perspectiva, né? Que alguns, em alguns lugares, pelo menos, chamam de democracia deliberativa. Formas deliberativas de tomada de decisão, em larga dimensão. Porque na pequena dimensão também, mas o grande desafio é pensar numa nação, num país de 200 milhões. Né? Como é que nós vamos tomar decisões que vinculem esses 200 milhões? Que obriguem, que satisfaçam esses 200 milhões? Então, essa é a grande questão. Então, a ideia de que nós podemos ter na participação, na democracia participativa, uma cunha que reorganiza, trava, dá sustentação diferente, oxigênio diferente, a democracia representativa, é uma boa perspectiva. Talvez seja essa a tradução mais adequada das melhores utopias que o século XIX e o século XX nos legaram, que são as utopias da igualdade, as utopias da fraternidade, as utopias da justiça social. Porque nós não vamos conseguir isso apenas com boa vontade e caridade e afeto. Isso tudo é necessário, óbvio, mas não é suficiente. Nós vamos precisar também de recursos materiais, recursos materiais políticos materiais, recursos materiais na política, estruturas, associações, circuitos de deliberação, né? Formas de deliberação, leis, procedimentos. Né? A democracia participativa, muitas vezes na discussão dos últimos anos, foi apresentada como sendo o contrário da democracia representativa. A democracia representativa teria muito procedimento, muitos procedimentos, muitos ritos, e não seria capaz de chegar às soluções adequadas. E a democracia participativa seria pura pulsão, seria pura vibração. Uma certa ideia meio ingênua de democracia participativa, que partiria da ideia de que todo tipo de associação, de agregação, de grupo, contém em si a verdade ou a coisa justa. Né? Ou seja, um certo tipo de aposta, bem ao gosto dos conservadores, né? De que toda comunidade basta a si própria. De que quanto mais fechadinha e protegida for uma comunidade, mais garantia de felicidade ela terá. E, portanto, pau nos estrangeiros. Né? Ou seja, todo estrangeiro é mal visto, porque ele vem para subverter uma ordem considerada como perfeita. Os comunitaristas, de certa maneira, pensam assim. Podem ser um pouquinho mais à esquerda, um pouquinho mais à direita. Mas é uma visão que reduz muito aquilo que é a força do mundo que a gente vive, que é a da interação, da comunicação, da conectividade, da troca, do multicultural, do multiétnico, do multireligioso, do multi, o que a gente quiser. Essa é a nossa força. O outro defeito, eu vou tentar passar rapidamente, o outro defeito está no próprio núcleo operacional do Estado. O Estado, teria que ficar horas aqui falando do Estado, mas o Estado é um conceito complicado. porque ele implica muitas coisas. Implica nação, implica sistema político, implica sistema administrativo, implica sistema jurídico, implica sistemas vários, educacional, de saúde, etc. Isso tudo é o Estado. E o Estado hoje é uma entidade em busca de lugar no mundo que nós vivemos. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo globalizado. Gostemos desse conceito ou não, ele é um mundo mundializado, no qual a economia conta mais do que qualquer outra coisa. As finanças contam mais do que qualquer outra parte da economia e do que qualquer outra parte da vida. E por contar mais, o mercado, as finanças, a economia, mandam nas pessoas e tornam difícil a reprodução daquela função básica do Estado. Qual é, ou qual foi? Eu acho que continua sendo a função básica do Estado: estruturar uma comunidade, direcioná-la, protegê-la e fazer com que, no âmbito específico dessa comunidade, que é um âmbito territorial, as decisões sejam organizadas, né? E as lutas pelo poder sejam também organizadas. Porque o Estado não é só uma estrutura de tomada de decisões, ele é também uma estrutura de afirmação de poder, uma estrutura de dominação, né? Então, o Estado, nesse contexto de mundo mundializado, teve que encolher naquilo que diz respeito à sua capacidade de tomar decisões. Ele não encolheu necessariamente no seu tamanho. Ele pode ter até continuado a crescer em termos materiais. Mais gente, mais funcionários, mais estruturas, mais ministérios, mais secretarias, mais isso, mais recursos, mais impostos. Ele pode estar crescendo. Mas do ponto de vista da capacidade de tomar decisões, ele foi obrigado a se encolher. Não é um encolhimento que o esteja levando à inação ou à morte, mas que tem algum tipo de repercussão. Por exemplo, em termos de política econômica, se o mundo é comandado pela economia, pelas grandes empresas transnacionais, pelos grandes impérios financeiros, que capacidade têm os estados nacionais de direcionar a sua economia nacional? Aliás, será que ainda existem economias nacionais, no sentido rigoroso da expressão? Então, esse é um problema. Esse, quer dizer, não do nacional, esse das falhas estatais por efeito de um certo tipo de encolhimento na capacidade de tomar decisões. Eu, pessoalmente, ainda continuo achando que o Estado somos nós, nossa força, nossa voz, né? Mas eu também, hoje, sou levado a acreditar que esse Estado, que é a nossa força e nossa voz, está em fase de sofrimento. Os governos, por exemplo, quaisquer governos, têm muita dificuldade para governar. Não é por deficiência técnica, ética, moral ou política dos seus integrantes. Claro que nós podemos pegar governos A, B, C, olharmos pela perspectiva da qualidade ética, técnica, moral dos seus integrantes e perceber que há diferenças, é evidente que há diferença. Mas todos eles têm muitas dificuldades para funcionar. Governam pouco e quase sempre mal. Não satisfazem as pessoas. Quando conseguem satisfazer, e eu vou fazer uma provocação, mas eu não resisto, todo cientista político tem a boca meio mole, né? Então eu tenho também. Quando satisfazem, é ou por muitos movimentos dadivosos, de tipo assistencialista, ou por efeitos de jogos carismáticos. Lideranças carismáticas obtêm aplausos, adesões, com muito mais facilidade. Agora, e se nós, de repente, ingressarmos numa fase em que lideranças carismáticas não têm mais lugar, não terão mais lugar? Nós teremos um problema de déficit, digamos assim, no plano das expectativas. A população esperando muito e os governos dando pouco. Afastamento, ruptura, problemas. Eu não tenho condições de me estender muito nessa reflexão. O Carlos ainda não me mostrou o bilhete de 10 minutos, mas eu, pelos meus cálculos, aqui eu estou achando que eu estou me aproximando já com uma certa rapidez. Não tem 10, mas tem 15. Vocês veem que a minha situação não é muito melhor. Eu diria assim, nós temos condições de pensar em controle social no quadro atual? Eu fiz a pergunta retórica no início, dizendo que, não foi uma pergunta, fiz uma, quase que uma afirmação, não dá para ter controle social. Agora eu vou concluir dizendo que não é bem assim. Nós temos condições, só que talvez nós tenhamos que reciclar as nossas imagens de controle social. Aquelas figuras com as quais nós achamos, ou continuamos a achar, que o controle social possa se efetivar. Quais são algumas dessas figuras? O partido, o sindicato, a greve, a manifestação, a cobrança, a pressão. E, de repente, a gente está hoje diante de um desafio, não de jogar isso fora, porque essas coisas fazem parte do nosso patrimônio social do século XXI. São formas clássicas, típicas e, em boa medida, históricas de atuação política, portanto, de controle social. Só que elas não são mais, do meu ponto de vista, suficientes. E as novas figuras são complexas, porque são tipicamente figuras do mundo, digamos assim, da reflexão, da informação, da cultura, da sabedoria. Por isso que, pensando nessas coisas, eu acho que sempre acertará aquele que apostar suas fichas em políticas educacionais agressivas. Sempre acertará, porque esse é o trunfo, esse é o recurso que vai permitir às pessoas não apenas obter diplomas, mas obter recursos com os quais operar essa vida que a gente vive hoje. Claro que, assim, nós temos que apostar as fichas na educação, desde que ela não seja pensada como uma fábrica de diplomas. Escola como sendo diploma, ou como sendo oportunidades para se ingressar de outra maneira no mercado de trabalho. Porque isso é uma visão pobre de escola, de educação, do que quer que seja. Infelizmente, essa é a ideia que está no coração de 9 entre 10 brasileiros. Por quê? Porque nós, no Brasil e no resto do mundo, vivemos sob uma hegemonia, que é a hegemonia do mercado. Gostemos ou não disso, nós nos tornamos pessoas com corações e mentes afinados com o mercado. Nós todos, eu, o Carlos e vocês. Eu imagino que aqui nesse ambiente nós nos policiemos mais, ou seja, nós não nos entreguemos tanto ao mercado. Acho que nós resistimos. Mas uma parte de nós já foi. É uma parte, digamos, da cultura, da nossa cabeça, de certos procedimentos que a gente passou. Quem não resiste, tem no limite oposto disso, no extremo oposto disso, se entregou com armas e bagagens. São operadores inconscientes de uma hegemonia. São aqueles que não gostam de pagar imposto. Né? São aqueles que sonegam o tempo todo. São aqueles que detonam e detratam o sistema público. Qualquer sistema público. São vários. Nós conhecemos sempre, em torno da gente sempre tem operadores inconscientes da hegemonia do mercado. Né? Aquela coisa que no serviço público poderia chamar assim, nós estamos dormindo com o inimigo. Está cheio de pessoas assim no serviço público, por incrível que pareça. Pessoas que querem um Estado muito mais aberto ao mercado do que responsabilizado pela sociedade. Então, isso tem a ver, é uma espécie de desdobramento desse defeito sistêmico do Estado. Estados mais fracos, Estados menos capazes de tomar decisões importantes, Estados, de certa maneira, assustados diante de um mundo que está fugindo do controle deles, Estados. Eles, Estados, que foram criados, cresceram como instituições de controle. O que é o Estado, independentemente de qualquer coisa? É uma enorme e potente estrutura de controle. De controle sobre o território, sobre as pessoas, sobre as ideias das pessoas, os gostos das pessoas, os movimentos das pessoas. Esse Estado não é mais possível hoje. As pessoas estão soltas. Os territórios estão desgovernados. Ninguém consegue mais se proclamar dono de um território. Certo? Não se consegue. Como que eu posso ser dono da Amazônia se qualquer operação fora do território brasileiro tem um impacto ou pode ter impacto na Amazônia? Eu posso proclamar, posso dizer que eu sou dono, mas dificilmente eu conseguirei ser de fato dono. Como eu posso monitorar pessoas, como fala um famoso sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, pessoas líquidas, como somos nós? Como disse uma pessoa que está ali no bem no meio de Barba Branca, que eu não tive o prazer de conhecer, pessoas que entram nos recintos via cabo. Não foi isso que você disse? Que o pessoal da informática chega antes que os outros porque eles vêm pela rede. Né? Nós somos assim. Nós entramos nos lugares pelo computador, pelo celular. Então quem é que vai mandar na gente? Será que nós somos pessoas livres, desimpedidas e autônomas? Talvez. O que pode ser uma enorme vantagem, mas pode ser também um enorme problema. Será que nós sabemos viver assim? Sem alguém que nos oriente? Sem alguém que mande na gente? Que diga o que deve ou não deve ser feito? O que pode ou não pode ser feito? Esse é o cenário ideal, eu diria. Desde que ele não venha acompanhado de um problema que integra a ideia de autonomia no sentido oposto. A autonomia é a liberdade diante das regras. Né? Autonomos. Né? Essa autonomia que nós temos hoje, da qual nós estamos usufruindo hoje, vem acompanhada de anomia, de ausência de regras. E aí é um problema. É um problema até mesmo para que nós sejamos capazes, para que nós possamos fixar os limites da nossa autonomia. Até onde eu posso ir? Até onde os outros podem ir? Como que eu faço a compatibilização entre a minha autonomia e a autonomia dos outros? Como é que isso passa para os movimentos de controle social. O que é o controle social nessas circunstâncias? Então, eu continuo aqui meio atrapalhado com essa discussão. Certo? Eu acho que o controle social é uma questão a ser resolvida. Sempre foi uma questão a ser resolvida. Mas nas condições atuais, para ela ser resolvida, ela tem que dar conta de muitas coisas que não estavam presentes antes, como, por exemplo, a autonomia. Como, por exemplo, esse quadro meio generalizado de anomia, de ausência de regras. O fato de se ter anomia não quer dizer que não se tenha regras. Quer dizer que nós temos que ficar criando regras o tempo todo. A anomia não é zero regras. É regras que não têm sustentabilidade, vamos dizer assim, que não duram no tempo. Cada Simbravisa tem uma regra nova. Cada aula que eu dou tem uma regra nova. Porque se eu for com a mesma regra de sempre, os alunos vão embora. Eles não querem. É um exagero, porque o professor tem um tal nível de autoridade sobre os alunos, que o que a gente falar, eles aceitam e pronto. Sobretudo na pós-graduação. Que são mais velhos e, portanto, mais preguiçosos, tem um monte de coisas assim. Mas esse é o problema. Quer dizer, o que nós vamos fazer? Autonomia e anomia. Como é que isso passa para o controle social? Individualização. Agora eu vou terminar mesmo. Tem 5 e 1. Deus me livre. Isso é regra. Porque se não tiver isso, o tempo, a gente se desorganiza, porque o tempo hoje é uma variável fora de controle. Individualização. A nossa sociedade é individualista. Nós, quase sempre, quando ouvimos falar essa palavra, nos posicionamos contra. Porque nós confundimos a individualização com o individualismo no sentido do egoísmo, da indiferença pelo coletivo. Mas nós temos as duas coisas. Por que que nós somos individualistas? Porque nós não somos mais escravos dos grupos. E isso, para mim, merece muita comemoração. Não são todos, mas as pessoas hoje têm folgas em relação aos grupos. Sobretudo, em relação aos grupos tirânicos por definição, que são as famílias. Hoje o pai não diz o que o filho vai ser quando crescer. Já faz um certo tempo que não diz isso, A última vez que tentaram fazer isso aconteceu comigo mesmo, quando eu tentei dizer para minha filha o que ela deveria fazer. A resposta que ela me deu, eu não vou contar aqui para vocês porque é longa, ela me convenceu da impossibilidade de se obter qualquer sucesso nessa direção. Então os pais não dizem mais o que os filhos vão fazer, nem a hora que eles têm que chegar em casa, nem com quem eles vão sair. E se disserem e conseguirem algum êxito, será um êxito pequeno, porque esses comandos serão burlados com muita facilidade, pelos vários mecanismos que existem hoje. Bom, para terminar e ficar dentro religiosamente do prazo, eu diria assim: a hipótese que nós temos que investigar, e eu já de antemão peço desculpas se essa conferência aqui não chegou a fornecer muitas respostas e colocou mais problemas do que respostas, soluções. Eu acho que a hipótese que nós temos que investigar é se o mundo, o modo como nós estamos vivendo, se a sociedade, o mundo que nós estamos vivendo, não são coisas fora do controle. Há uma ideia que eu sei que é comum a vocês todos, que é a ideia de risco. Risco epidemiológico, risco sanitário, risco tecnológico, risco. Essa é uma ideia fortíssima hoje em dia. Será que ela não traduz a força dessa ideia? Não traduz o tipo de mundo em que a gente vive? Por quê? A gente pode fazer uma fileira, Risco, incerteza, insegurança, medo. Todos nós, eu acho, nos sentimos confortáveis, se é possível isso, diante desses três ou quatro termos. Eu tenho medo, insegurança, incerteza e tenho consciência de que eu vivo uma vida de riscos. Vários riscos. Eu não tenho nem mais tranquilidade para tomar uma água hoje em dia. Eu tomo. Aqui, sobretudo, que é um ambiente puro, sanitário, né, de vigilância, agora vai ter algum problema. De modo algum. Mas que há risco, há. Né? Há risco em respirar o ar condicionado do hotel, no avião. Sei lá, eu não vou ficar falando disso que todo mundo sabe. Né? O risco de ser como ovo hoje ou não como, que até ontem dizia que produzia colesterol, hoje vocês dizem que é necessário comer toda semana, né? Então como que o cidadão fica em paz com essas orientações confusas dos médicos, dos cientistas, dos professores, dos sanitaristas, dos vigilantes, né? Faz mal ou não faz mal? Vocês tinham proibido, por exemplo, a creatina, certo? Falar disso porque eu sou usuário, de problemas meus, não para ficar bombado, mas ver se eu ganho um pouco de massa muscular. Agora está liberado. Qual creatina eu compro? Vocês não poderiam me dizer qual delas eu compro? A da ética, a da probiótica ou aquela alemã que custa R$100 a grama, o grama? Vocês deveriam dizer isso, né? Para que eu possa controlar a área da vigilância, porque eu tenho que controlar vocês também, como cidadão, usuário, dependente das drogas que vocês liberam ou não liberam. Eu estou evidentemente brincando, se foi uma brincadeira indevida, vocês me desculpem. Mas de repente o mundo que a gente está vivendo é que está fora de controle. Então não é só o controle social que nós temos que recuperar. Nós temos que recuperar o controle sobre o mundo, o controle sobre a vida. Né? Isso pode parecer um papo meio de autoajuda, né? Mas eu acredito sinceramente que o caminho para nós nos tornarmos cidadãos ativos e termos nos cidadãos ativos elementos cooperativos para fazer com que as políticas públicas funcionem da melhor maneira, o caminho é esse. Nós vamos ter que recuperar não apenas os sistemas que eventualmente estejam abalados, mas nós vamos ter que recuperar, no sentido de reinventar, certas formas de convivência que são a base para certas formas de atuação política. Sem isso, eu acredito que o controle social continuará sendo uma meta utópica meritória, mas não produzirá a satisfação que nós imaginamos. Era isso, muito obrigado.
Muito obrigado, professor Marco Nogueira, pelas palavras que nos trouxe, pelas múltiplas reflexões e inúmeras provocações, que eu acho que é um espaço que o Quinto Simbraliza nos dá como oportunidade de aprender e sair daqui refletindo e pensando. Tá? Não temos espaço para perguntas, infelizmente, mas eu gostaria de anunciar duas mudanças no nosso... na nossa programação, dizendo que a mesa redonda Construção da Consciência Sanitária para a Proteção e Promoção da Saúde, que estava programado para a Sala Pará, ficará aqui no grande auditório. E ao contrário, a Roda Visa, afinal, quem protege a saúde do cidadão, está programado então para a Sala Pará. Ok? Muito obrigado a todos pela presença. Mais uma vez, obrigado, professor.